Muito obrigada. Bom dia.
Obrigada a você pela participação. É, ela falou uma coisa aí nas entrelinhas, que os pais não basta oferecer essa comida saudável, tem que dar exemplo, né? Se ele nunca consumiu uma salada, né? Se ele não tem o hábito de comer frutas, é difícil ele querer impor que o filho vá comer aquilo, e tendo também na geladeira ou na dispensa outras comidas que para a criança parecem bem mais atrativas, né? Industrializadas, fica difícil ela aceitar essa dieta.
Fica, até por conta da influência da mídia, da influência dos coleguinhas, da escola. Eu falo até por experiência própria, porque eu tenho uma filha em idade escolar, ela tem 5 anos, e ela sempre comenta quando chega em casa: mamãe, olhei o coleguinha comendo aquele salgadinho que não é saudável. Então, assim, como ela já tem a experiência, ela já vê, porque a criança tende a imitar aquilo que os pais fazem. Se ela vê que os pais consomem alimentos saudáveis, a tendência é ela repetir. Se ela vê que ela está comendo alguma coisa diferente dos pais, ela diz: ah, por que que você pode comer e eu não posso? Eles questionam muito, eles são argumentadores. Então, a gente tem que dar bons exemplos para que eles possam repetir essas ações.
Na verdade, isso é um estilo de vida, né? Você não vai chegar hoje, essa semana, vamos comer isso. Ou você realmente vai aderir a uma alimentação pensando não só no dia de hoje, não só na boa forma, mas em termos de qualidade, de longevidade, de vida saudável, de qualidade de vida, né? Ou então fica difícil.
É isso mesmo. Eu sempre costumo falar que a gente tem que deixar de lado aquela ideia de que dieta é um sofrimento, né? A pessoa fala...
Ah, porque é temporária também, né? Ah, vou fazer uma dieta para perder 3 quilos.
Exatamente.
Não é assim que funciona.
Aí acaba sendo uma dieta mesmo sofrida, e a pessoa vai deixar de mão e não vai fazer nunca mais. Não, a gente tenta mudar a cabeça das pessoas que a dieta, por exemplo, porque toda alimentação é uma dieta. Então, a dieta você tem que levar para o resto da sua vida, né? Você tem que aderir uma alimentação saudável e pronto. Não é sofrer e deixar de comer tudo para você emagrecer rápido. Não. Se você mudar o seu estilo de vida, aquela alimentação ruim e trocar por uma alimentação melhor, vai ter resultado. E você vai levar isso para o resto da vida. Não é 3 meses, 6 meses. Não. A partir do momento que você quer mudar seus hábitos alimentares para melhor, você tem que botar na cabeça que vai ser para o resto da sua vida. E a partir daí você vai fazer uma dieta tranquila, sem sofrimento, sem sacrifício, onde você vai ter resultados. E levar isso também para a família é muito importante. Como a Camila disse, nós somos realmente espelho para tudo dentro de casa e principalmente para os filhos. Então, a gente tendo uma geladeira com comidas saudáveis, coloridas, legais mesmo ao ver das crianças, e saudáveis, elas vão seguir também. A gente tem que dar exemplo, com certeza. E eu fiquei feliz com a participação da ouvinte, né? Porque ela faz isso. E eu queria parabenizar, inclusive. E ela disse que tem muitos pais, isso. Parabéns, viu, Concita? Fiquei feliz. A gente fica feliz quando ouve e sabe que tem pais que educam melhor os filhos mesmo na alimentação. Então, é muito importante mesmo. Continue assim.
Pela experiência que vocês têm em consultório, o que que é mais difícil para o jovem em termos de alimentação? Abrir mão. O que que ele sempre quer negociar ali na dieta? Não, mas isso aqui é difícil. Por exemplo, para mim, que já tenho 48 anos, sempre que eu tento fazer alguma dieta, para mim não dá para abrir mão de chocolate. Eu consumo diariamente chocolate. E não é o amargo, que todo mundo diz que é o melhor. Eu só gosto de chocolate ao leite, com avelã, uma coisa... Embora não como mais como antigamente, uma barra grande todo dia, mas diariamente eu como um pouquinho de chocolate, porque é o hábito. Na minha casa se consome sobremesa. Meu pai está com 77 anos, ele todo dia toma um copo de sorvete, de açaí, de fruta, que minha mãe mesmo bate para ele, que ele gosta muito desse de casa, desse caseiro. Mas nós consumimos muito doce, somos formigas realmente batizadas, como eu digo. Então, quer dizer, todo mundo tem... Por exemplo, eu também não bebo, nunca consumi uma gota de álcool, não fumo, me exercito diariamente, né? Mas é difícil abrir mão, para mim, no chocolate. O que é para o jovem mais difícil?
Nas meninas, realmente o doce, ele é campeão. O chocolate, ele está...
Em especial na TPM, a gente
enlouquece
se não comer, né?
As mulheres, até por conta da questão hormonal, dessa oscilação, da TPM, então as meninas, elas preferem o doce, o chocolate. Nos rapazes, já é mais incomum essa questão pelo doce. Porém, também, é algo que vai virar a mesma coisa no organismo, que são os carboidratos, as massas que eles gostam de consumir. Os meninos gostam muito de pizza, de macarronada, e no final das contas, após a ingestão, vai virar tudo carboidrato, vai virar tudo, como se diz, farinha do mesmo saco. Então, a preocupação muito grande é essa. Por quê? Eles têm aqueles passeios do fim de semana, tem o lanchinho do shopping, tem o cinema, então isso sempre envolve guloseimas. E a educação parte daí, desse ponto. E a nova geração, graças a Deus, tem se preocupado com em relação à atividade física, novas linhas de geração fitness e boa alimentação. Então, a gente tem tido uma ajuda nesse sentido.
Mas essa geração fitness, também não há um radicalismo, às vezes um exagero, de só vou comer só batata doce, clara de ovo e não sei o quê. Às vezes também não radicaliza e perde um pouco também do prazer de comer, que é tão bom.
Porque muitos jovens, na verdade, eles fazem dietas por conta própria. Eles não fazem seguindo orientação nutricional. É importante que o nutricionista, o médico, esteja acompanhando toda essa mudança. O educador físico tem que acompanhar os treinamentos. Porque os adolescentes, eles estão naquela fase em que eles querem impressionar. Querem impressionar os seus colegas, o namoradinho, a namorada. Então, eles pegam dietas da internet, não buscam a orientação de um profissional da área e saem comendo o que eles olham e o suplemento que o colega tomou, ele quer tomar também.
Mas grave, às vezes, também compram bombas, né?
Exatamente. E isso não é bom, isso não é saudável, porque muitas vezes nem é necessário a utilização de suplementos. Não, o fato de você praticar atividade física não quer dizer que obrigatoriamente você precisa do suplemento. Até porque o nosso organismo absorve muito melhor quando provém da alimentação.
Mas você enfrenta isso também, essa meninada aí que quer ganhar músculo, eles não querem ganhar músculo em 6 meses, um ano, a médio prazo, tem que ser para amanhã ou para ontem. Então, eles fazem qualquer coisa para estar nesse padrão estético que a gente vê, é bombardeado o tempo todo na mídia, em todo lugar. Você tem que ser, a mulher tem que ser esquelética, né, e ter peitão e bundão, porque esse peitão, importamos agora essa história de peitão dos Estados Unidos, que a gente não tinha esse padrão, mulher brasileira sempre teve que ser pequeno. De repente, hoje, o bonito é estar saradona, aquela coisa quase masculina, com peitão, com bundão. Se não tiver um cabelo comprido, bota ali no interlace, enfim, um aplique, um mega ré, porque o padrão é esse. Então, as meninas todas na adolescência estão padronizadas. Você vê, elas entram na academia, parece que é tudo irmã, parente, tudo igual. Mesmo DNA ali, todo mundo correndo atrás daquele padrão. E preocupa, eu vejo os meninos também, eu tenho um filho que está com 13 anos, já começa a querer malhar e eu fico segurando, porque na verdade ele é campeão maranhense de natação na categoria dele, vai disputar Norte e Nordeste agora em setembro em Maceió, enfim, tem um corpo lindo de nadador, eu digo para ele, não tenha pressa, e nem queira entrar nessa, não, vou fazer musculação, vou querer ficar bombado, porque o caminho é o saudável.
Com certeza. E aí que vem a preocupação, né? Que nessa pressa de quererem um resultado imediato, acabam tomando ou suplementos, né, de forma incorreta, sem o acompanhamento mesmo de um nutricionista, e também os anabolizantes, né? Porque também eles estão muito fáceis, qualquer pessoa compra, e aí vem uma pessoa diz que aplica, e você toma e está correndo risco de saúde, né? Às vezes tem sim um resultado imediato, mas logo em seguida você aparece com uma doença e está no hospital fazendo drenagem, quando ganha algum volume, né? Então, tem que ter muito cuidado, e eu recebo sim jovens, as meninas recebo, tanto com sobrepeso, quanto meninas também que estão se achando muito magras, que na verdade estão normais, porém elas querem mais corpo, mais perna, mais bumbum mesmo, né?
Da massa muscular, né?
Exatamente. Então, com o nutricionista, a gente faz o plano alimentar delas, para elas ganharem o peso de forma saudável, e vai ganhar massa muscular também, da mesma forma, como se fosse tomando um anabolizante ou com ajuda de suplemento, né?
Olha, são 11 horas e 28 minutos, a gente precisa fazer um intervalo, mas hoje eu quero dizer que sou Mônica Moreira Lima, estou apresentando o Timbira Debate, aqui substituindo meu grande amigo Marcos Saldanha, que está de férias. Hoje estamos discutindo a questão da má alimentação do jovem brasileiro. Você pode ligar e participar depois do intervalo no telefone 3232-2634 ou através do WhatsApp, que é o 992-326290. Timbira Debate, hoje trata da má alimentação dos jovens brasileiros. Estamos aqui conversando com as nutricionistas Eli Berneck e a Camila Robson. Você liga, participa no 3232 2634 ou no 992326290. A participação de hoje da Andréa do São Francisco pergunta à doutora Camila por que que hoje tem tanta criança com alergias, intolerância, por exemplo, à lactose e outros problemas.
A mudança no nosso padrão de alimentação tem contribuído muito para essas alterações no nosso organismo. Então, nós passamos uma boa parte do